Nosso desejo é que nesse tempo, nessa nova série, você aprenda, coloque em prática coisas boas, tire da sua prática coisas ruins. Nós cremos que Jesus faz todas as coisas novas e que Jesus tem uma nova história de amor para todos nós. Quem crê diz amém. Amém. As solteiras levantaram amém com mais força. É isso. Na convicção e na fé de Jesus. Então, antes que eu continue contando piada, abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 4. O que Deus tem a ver com os meus relacionamentos? É a pergunta dessa noite. Mateus 19, capítulo 4. A gente vai ler na versão do NVI. Se puder, quiser atualizar teu app aí, já vai te ajudar. Mateus 19, versículo 4. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Que o Senhor nos abençoe. Olha, eu teria muitas coisas, a gente vai passar aqui um mês falando de relacionamento, e a gente poderia ficar aqui já com uma introdução muito longa, mas eu preciso te falar antes de tudo, que a gente vai partir de um conceito, que o relacionamento dos filhos de Deus, ele deve prosperar. O relacionamento dos filhos de Deus, ele deve prosperar. Deus não te convida para uma vida mais ou menos, Deus não te convida para uma vida de qualquer jeito, Deus não te convida para uma vida que anda para trás. Deus não te convida para uma vida que é travada em algum lugar ou em alguém. O Senhor nos convida a uma vida em abundância. Vida e vida em abundância significa que todas as áreas da nossa vida transbordarão, serão prósperas no Senhor, que nós viveremos, nós seremos fartos na nossa colheita de várias formas. E o nosso relacionamento, ele tem diretamente a ver com a nossa vida. Eu queria dizer a você que quer começar a namorar ou está namorando, você que está noivo, você que está casado, nós vamos tentar falar com todas as esferas nessa noite, por mais que seja difícil. Que o Senhor tem para nós uma vida que nos aproxima de Deus. Nenhum relacionamento pode seguir adiante da mesma forma se ele não nos aproxima de Deus. Quando nós vamos começar a namorar alguém, nós precisamos ter esse conceito na cabeça, que Deus nos chamou para vida e vida em abundância. Eu tenho dito há alguns anos aqui que um namoro que agrada o coração de Deus não é um namoro com alguém que me afunda e me afasta de Deus. Não é um namoro com alguém que não interfere na minha vida com Deus, mas um namoro que agrada o coração de Deus. É um namoro que me impulsiona a viver um relacionamento mais profundo. Não tem meio termo, não tem boa a não ser entender que um relacionamento me aproxima. Você não pode continuar um relacionamento que você tem se isso não é uma verdade. Você precisa caminhar para uma restauração. Muitas vezes nós negociamos isso. Nós negociamos tempo de oração juntos, nós negociamos leitura de Bíblia juntos, nós negociamos servir a Deus para estar juntos. E muitos namoros que começam debaixo da bênção de Deus, muitos namoros que começam certinho, pessoas firmes em Jesus, tendem a ser corrompidos. Porque nós transformamos esse relacionamento e ele não nos aproxima agora, mas ele nos afasta. Entenda, namoro de quem ama a Deus precisa prosperar. Isso não significa que todo namoro vai terminar num casamento. O namoro, ele não é uma sentença de casamento. Agora, o namoro de alguém que é temente a Deus é um namoro sério. Eu não posso acreditar que alguém temente a Deus sai pegando um monte de gente por aí. Eu não posso acreditar que um filho de Jesus, alguém salvo por ele, saia por aí vivendo na pegação, querendo beijar um monte de gente, querendo fazer um monte de negócio. Eu não posso acreditar nisso, porque você está usando para o seu prazer quem Jesus morreu, por quem Jesus morreu para dar vida. Ficar, sair por aí, enfim, entregando o seu corpo, vivendo para dar prazer e receber prazer, não deveria ser uma opção. E não é para aqueles que dizem que amam a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo deu a vida por nós, por isso nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós precisamos ser um canal que vai abençoar, não um canal que vai afastar. Ontem, em um evento de adolescente, teve uma pergunta anônima, que perguntava o seguinte: o que eu achava de ficar sério? Cara de pau, né, malandro? O que você acha? Bastou, o que você... Era anônimo. O que você acha do conceito, sei lá o que chamaram? Não sei se é um conceito, Daniel, pós-moderno. É, vulgo sem vergonha, ficar sério. Eu falei que isso é coisa de homem frouxo. Ficar sério é coisa de homem frouxo, que quer só beijar na boca e não quer assumir compromisso. Menina, você está ficando sério, alguém, eu quero falar para você, você está ficando sério com um homem frouxo. Deixa de lado. Deus tem algo muito melhor para você. Menino, você está ficando sério com uma menina. Eu queria dizer a você que você está ficando sério, uma menina que não tem postura, que não tem compromisso. Porque entenda uma coisa, muito mais do que beijar na boca, o Senhor nos chama para relacionamentos de compromisso. Relacionamentos que nos abençoam. E aí vai de encontro a esse texto que a gente leu. Porque a gente pode ver de cara o seguinte: o Senhor Jesus vai falar para a gente ali, Deus criou homem e mulher. Então, primeira ideia dessa mensagem, e Deus tem a ver com o nosso relacionamento, anota aí, primeira parte, por que Deus criou homem e mulher? Eu preciso falar para você aqui que a Bíblia narra a forma da criação. Se você não lê o Gênesis, se você não lê a Bíblia, você deveria ler. Se você é um filho de Deus e não lê sobre a sua palavra, você é um filho no mínimo ingrato e afastado do Senhor. Você deveria ler a Bíblia, é importante para que nós possamos nos alimentar e não sermos arrastados por qualquer bobeira que tem na internet ou em qualquer outro lugar. Gênesis nos mostra que Deus criou o homem. Deus colocou o homem num lugar chamado Jardim do Éden. E ele diz uma frase: não é bom que o homem esteja só. Então a Bíblia diz que ele adormece Adão, e eu não vou entrar nos detalhes todos teológicos, porque não daria tempo aqui. E ele dá costela de Adão, faz Eva. Isso não significa, em momento nenhum, que a mulher é menos que o homem. Não, esse texto não está falando sobre isso. Está falando sobre um processo de criação. Ok? Por que Deus criou a mulher? Porque ele não tinha nada para fazer? Porque queria complicar a vida do homem? Deus criou a mulher para quê, irmão? Porque o homem está muito tranquilo, está sem problema, está tudo dando certo. Está tudo evoluindo, está tudo pragmático, está tudo... é isso, é aquilo, e a mulher. Só para poder complicar a cabeça do homem, para que ela dê sinais que ele jamais vai entender por todo mundo. Deus cria a mulher para que ela possa se comunicar por olhar e enigmas até o final dos tempos. Sei lá, Deus criou a mulher simplesmente para poder ser a vozinha do homem. Só muda, irmão, uma hora a tua mãe é a voz guia da tua vida. Não faz isso porque vai dar errado. Depois muda, chama esposa. Esposa, ela tem esse papel. Espero que a minha não esteja nesse momento conectada, não tem necessidade disso. Mas daqui é que Deus criou a mulher só para isso? Ah, não, Deus criou a mulher porque o mundo estava feio demais. É uma teoria muito convincente. Tendo a concordar, e graças ao meu bom Deus, porque o mundo só um homem, misericórdia. Tudo bem que teríamos churrasco, futebol e PlayStation até os confins, até o final do tempo. Seria bom. Você comemorou, eu acho estranha a comemoração. Por que eu troco o PlayStation pela minha esposa, em nome de Jesus? O Fluminense eu troco também. Na fase estamos, principalmente. Não estou falando de futebol hoje, eu me recuso a falar de futebol. E se alguém acender a lanterna, está do lado de fora da igreja agora, tá bom? Então, por favor. Mas por que Deus fez? Para deixar o mundo mais bonito. As pessoas, elas se transformam ao longo do tempo e não por maldade. Só quem sabe o início, meio e fim da vida de todo mundo aqui é o Senhor Jesus. Por isso você precisa se colocar na dependência, porque ele criou homem e mulher. E deixa eu falar algo importante, e eu preciso falar isso a você. Homem é uma palavra em hebraico, em gênero, chamada ish. Mulher é uma palavra em hebraico chamada isha. Existem dois gêneros criados por Deus. E por mais talvez seja ameaçador falar isso no Brasil, o Senhor não criou 38 gêneros, 48 gêneros. O Senhor criou dois, homem e mulher, e fez para que eles se relacionassem. A interpretação bíblica não me dá margem para outro tipo de pensamento. O Senhor fez ish, o homem, isha, a mulher. Já num jogo de palavras, num jogo lindo de palavras, ao qual ish, ao qual isha pertence à raiz de ish. Então veja, no próprio vocábulo hebraico, homem e mulher estão entrelaçados. Assim Deus faz, Deus criou homem e mulher, diz o texto. Mas o texto continua. Por essa razão, deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Vamos lá. Por que deixar pai e mãe? Por que isso é importante? A Bíblia aqui está falando, e aí eu vou precisar talvez fazer um pulo para a gente voltar para a ideia do deixar pai e mãe. Mas por que, que o texto narra isso? Por muitos motivos, mas também porque o texto narra um processo. Porque o texto narra uma caminhada. Deixará pai e mãe significa que há um tempo certo para o casamento. E aí eu vou entrar na parte direta e depois eu volto na questão de deixar pai e mãe, isso é importante. No tornar-se uma só carne. Por que isso é importante? Olha para mim. Tornar-se uma só carne significa casamento. E o casamento, na Bíblia, ele é consumado pelo sexo. Você entendeu? O casamento. A Bíblia não nos dá margem de interpretação para que o sexo seja fora do casamento. Esse texto tão simples fala para a gente, deixando o pai e mãe, significa saindo de casa, não é para morar sozinho. Deixando pai e mãe narra um processo em que o sexo é consumado, o casamento é consumado por ele. Mas ele é apenas no casamento. Aí vamos lá. Sexo, o que é o sexo? Para muitos é apenas uma forma de prazer. É uma forma... Está gravando? Está na internet? Tá? Tem. Ok. É uma forma que homem e mulher se relacionam. Gente, assim, nada contra você que está na internet, estamos juntos, amo vocês. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados. Homem e mulher se relacionam, ok? Para muitos, esse é o sexo. E acabou. É um ponto de prazer. Porém, a gente precisa entender que o sexo ele é mais uma coisa presente no casamento muito saudável. O sexo ele não é e não deve ser apenas um símbolo de prazer, mas ele deve ser o símbolo da união de um casamento. E assim ele é. Sexo não representa apenas o prazer humano, mas ele representa a união, o carinho, o afeto, o compromisso, a dedicação. Você tem uma ideia? O sexo antes do casamento ele é tão fortemente tratado na Bíblia que ele é apresentado em algumas versões como fornicação e algumas versões mais atuais como imoralidade. E é interessante porque a gente acha que a Bíblia não fala disso, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar o seguinte. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Olha que forte. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os que não temem a Deus fazem. Vou repetir o final aqui. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus fazem. Quando você que está namorando acha que porque tem amor está tudo certo, que porque vocês têm a pretensão está tudo certo, e você vira uma chave, você abre uma porta no momento errado, você está vivendo algo fora do tempo oportuno. E sabe o que isso traz? Traumas, traz feridas, alguns casos, términos, que podem levar pessoas a tentarem suicídio, e eu já vi. Namoros carregam o peso de um casamento. Tem estatísticas dizendo, uma atrás da outra, que jovens crentes estão cada vez fazendo mais sexo antes do casamento. Desculpa, eu preciso questionar a primeira parte da sentença. Como jovens crentes estão fazendo mais? Ah, eu entendo, é uma geração muito tentada nessa área. Todas sempre foram. Ah, uma geração muito entregue, é uma geração que tem a pornografia no seu celular, sim. Mas Jesus também deu a vida por essa geração. Ah, mas isso, pastor, está se tornando normal. E quem disse que o normal é bom? Na Califórnia é normal usar maconha. Quem disse que o normal é bom? Em vários lugares do mundo, as mulheres são subjugadas. Quem disse que o normal é bom? Escute, o Senhor tem para nós que nós nos tornemos uma só carne com uma pessoa no casamento, no momento da união, no processo adequado e não debaixo de imoralidade sexual. Nossa geração está mergulhada na imoralidade. Fotos do corpo são mandadas por nudes. Sites de orgia crescem cada vez mais. Sites de orgia, sites de relacionamento. Sites pornográficos. Uma indústria que cresce avassaladoramente. Que pessoas já fazem conexões reais dessa indústria, um tráfico de mulheres pelo mundo. Não é conto da carochinha. Mas nós estamos absorvendo isso. Nós estamos achando que culturalmente está tudo bem. Eu já conversei com alguns adolescentes com menos de 14 anos que já fizeram sexo algumas vezes. Alguns. Gente, isso não é saudável. Isso é longe do que o Senhor te chamou para viver. Isso não é vida em abundância. E pode ser desconfortável ouvir sobre isso. Pode ser desconfortável eu estar pregando sobre isso. Mas Deus tem expectativas sobre os seus filhos. Deus espera de nós relacionamentos entregues a Ele. Não é que você não vai ter dificuldade no teu relacionamento. Hormônios existem, vontades existem. Você não está namorando com alguém que você acha feio ou feia, eu espero. Ok? Você vai dar um beijo, você vai ter atrações. A questão é o que você faz com isso. Porque a partir do momento que você não se controla, não controla o seu próprio prazer, você diz, olha pastor, não dá, eu não consigo não ter acesso a algum tipo de material pornográfico, eu não consigo não passar dos limites. Você pode estar entrando numa compulsão sexual e vivendo uma doença. Isso é algo sério. Há estudos que mostram que a pornografia ela tem atacado o cérebro igual as drogas atacam. Nós deixamos isso entrar na nossa vida e aí nós vamos namorar. Um 16, 17 anos, você vai namorar. O que você tem na tua cabeça? Qual é o imaginário que a tua cabeça vai trazer à tona quando você der o seu primeiro beijo na boca? É esse. Por isso que nós somos uma geração que deveria viver santidade, está vivendo de forma normal. Não seja normal. Não seja assim. Não entre nessa normalidade, não entre nessa cultura em que o prazer, em que para você saber se ele é a pessoa certa, você tem que beijar, ter relações. Você sabe se alguém é a pessoa certa porque ela segue os valores de Jesus que você segue. Não é que ela seja perfeita. Você não vai achar essa pessoa. Mas o Senhor nos chama para namorarmos em santidade, sem imoralidade no namoro, sem mão leve, sem ninguém tá vendo, sem é só dessa vez. Minha frase tradicional há 10 anos nessa série de mensagens: intimidade não anda para trás. Intimidade não recua. Uma vez que um contato íntimo foi estabelecido, você virou uma chave muito braba de voltar. Volta porque Jesus restaura. Volta porque Jesus tem poder para curar todas as coisas. Mas é muito mais difícil. Então nós devemos, sim, entender que o sexo é algo bom. Criado por Deus, ele não é pecado. Feito no casamento, no momento certo, da forma certa. Porque não é porque você casou, irmão, que o pecado da sexualidade te libertará para todo sempre. E não é porque você casou que você vai... Enfim, fazer isso o dia inteiro, toda hora, não é uma verdade. Dizem por aí que você lava mais louça no casamento e outras coisas. Mas é isso. Tornar-se uma só carne, gente, aí é interessante. Você nem começou a namorar, mas eu preciso te explicar isso. Olha aqui, está remoendo a piada ainda, né? Vocês são devagar pra caramba. Tornar-se uma só carne é se tornar um. Sabe quem consegue se tornar uma só carne? Quem tem um coração trabalhado por Deus. Porque assim, se você não tem, você é individualista, você é egoísta. Se Deus não trabalhar no teu coração, você vai viver um tempo onde seja feita a tua vontade. Por isso, você que ainda nem namorou, escute isso. Para que você tenha um relacionamento, um casamento abençoado, você precisa entender, você que ainda nem está namorando, está namorando. Para que você possa viver um casamento abençoado, você precisa entender que as suas escolhas de agora fazem toda a diferença. As suas escolhas desse momento fazem toda a diferença. As feridas que você vai ter agora, elas podem impactar muito em como você será uma esposa. O Senhor nos chama para nos tornarmos uma só carne, sim, um casamento. E a nossa saúde, ela importa muito. Você que está aí, solteirão, buscando a varoa que o Senhor tem para a tua vida. Irmão, não busque o que você não tem. Cuida da tua vida, cara. Cuida de você emocionalmente. Espera o tempo adequado. Adolescente, calma. Calma mesmo. Eu falo isso toda a série de mensagens. Eu beijei a primeira menina aos 20 anos e ela é a minha esposa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho, inclusive, que Deus foi maravilhoso comigo. Não é uma doutrina. Deus foi uma escolha que eu fiz. É, escolha, feio pra caramba. Não, foi escolha que eu fiz. Sempre tem um chinelo velho com o pé descalço, irmão. O diabo sempre manda alguém. O negócio sempre é feio. Você quer feio, fica tranquilo. O Senhor também manda pra tua vida. Se você quiser ser pastor, então Deus provê mais fortemente ainda. Né, Daniel? Tu vê careca, todo sem jeito. Deus provê. O que você escolher agora vai ter um impacto direto no teu casamento. Direto. Nós somos ansiosos para tanta coisa, mas nós deixamos isso de lado. E aí vamos lá, para a parte do texto que eu pulei, para a gente entender, estamos de uma só carne. Aí sim, qual que é o processo? Deixar pai e mãe. Gente, deixar pai e mãe é a representação da maturidade do homem e da mulher. Do tempo onde eles estão prontos para realmente tomarem um lugar na sua família. Sabe por que, na minha visão, assim, tem muitos divórcios que acontecem, a gente está num tempo tão ruim com relação a isso? Porque tem adolescente de 30 anos casando. Adolescente de 30 anos. Pessoas de 30 anos que são verdadeiros adolescentes. Mimados, egoístas. Não se preparam para isso. Não respeitam as etapas, não amadurecem. Você quer ver um namoro sério, um namoro legal, amadureça. Eu poderia até falar para você que menina nenhuma gosta de mulher e mimado. Poderia. Poderia menina falar, e homem nenhum gosta de menina mimada. Mas eu quero dizer mais ainda. Eu quero dizer para você que Deus, o próprio Deus, Ele nos chama para a vida em abundância, lembra? E Ele tem prazer em nos preparar para sermos os melhores maridos e as melhores esposas que a gente puder ser. Porque Deus, Ele trata o nosso caráter. Deixar pai e mãe é um processo. É o momento onde você está pronto para assumir responsabilidades. É o momento em que você está pronto para, homem, ser o sacerdote da tua casa. E quando nós somos, o Gui falou um pouco disso, uma oferta muito fiéis no povo, Deus vai trabalhando para a gente estar pronto para muito. Se você entrega hoje o momento aí do, que você é solteiro, você está achando inútil esse momento, Deus pode trabalhar muito em você aí. E eu posso dizer a você que foi o que Deus fez comigo. Enquanto eu estava, o período que eu estava solteiro, antes de eu namorar a Raquel, Deus tratou muito a minha vida, mas muito, muito. No processo ali, principalmente mais perto da gente começar a namorar, Deus, Ele foi tratando. Eu falei um pouquinho no evento de adolescente ontem. Deus foi tratando, 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 me amadurecendo, porque Deus, Ele nos prepara para deixar pai e mãe. Há um processo, não seja afobado. Não seja afobada por isso. Respeite o processo. E por último, é a galera da adoração pode subir. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Ninguém separe o que Deus uniu. Está falando do casamento aqui. Só por que você está falando do casamento onde a maioria é solteira? Para que vocês não cometam os erros que muitos cometem. A gente precisa ouvir sobre isso. Isso é importante. Presta atenção. O que Deus uniu? Que o homem não separe. Nós podemos dizer que nem toda relação Deus une. Nós podemos entender que nem todas as relações são unidas por Deus. E você precisa ter esse entendimento de se unir a quem Deus unir você. Você precisa se unir a quem Deus unir você. Você só escolhe uma pessoa da tua família, apenas uma. Olha para cá, uma. Você não escolheu pai e mãe, você não escolheu irmão, você não escolheu primo, você não escolheu tia. Você só vai escolher o seu cônjuge, apenas isso. E só quem pode te dar a resposta de com quem você deve namorar, com quem você deve casar, é o próprio Deus. Pastor, mas eu tenho que observar os comportamentos, tem. Eu tenho que ver os frutos da vida, tem. Eu tenho que ver a compatibilidade com a minha fé, tem. Eu tenho que namorar alguém que me aproxime, tem. Mas às vezes a pessoa é isso tudo e Deus não uniu o propósito. E aí você entra numa porta que Deus não abriu. Você entra numa porta que Deus fechou. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Não tente segurar a porta que Deus não abriu. Tem pessoas querendo firmar uma porta que Deus não abriu. Isso não é compatível, você não tem força. Peça a Deus que sinta de sabedoria, mas peça a Deus, Deus me mostra quem é a pessoa. Me mostra o tempo, me mostra a hora, me mostra, me revela a tua vontade. Quando isso é feito, quando você volta os seus olhos para Deus, para buscar a pessoa que você ama, você, a partir da visão e da cosmovisão de Jesus, você vai encontrar a pessoa que Deus preparou para você no tempo certinho. Sabe o que é mais lindo? Quando eu vejo pessoas, por exemplo, a Rebeca e o Paz, à esquerda, que se encontraram no tempo certinho. Casaram, vão ter sua filha, é futura nora, provavelmente. Eu tenho microfone, irmão. Mas é lindo ver isso. É lindo ver o Daniel e a Fernanda se encontraram aqui, casaram. Eu estou fazendo um monte de casamento aí, estou achando maneiro. Galera do UF está casando aí, João. Vai casando, vai casando. Porque é lindo ver quando pessoas esperam, quando pessoas buscam a Deus e pessoas encontram. Irmão, não significa... A gente vai falar isso nas próximas semanas, que é fácil, não é fácil. É bem difícil. Dá vontade de matar mesmo. Divorciar não, porque é pecado, mas matar dá vontade. Mas matar é piada. O nome disso, piada. Mas quando você busca a visão de Deus sobre os relacionamentos da tua vida, eu posso ter certeza que as coisas vão caminhar um pouquinho diferente. Na verdade, as coisas vão caminhar para o sentido oposto, porque Deus vai preparar alguém para você. E olha, deixa eu te falar um negócio, você pode orar. Pode orar mesmo, para que Deus prepare para você uma namorada, um namorado, um marido, uma mulher que seja do coração de Deus, você pode orar. Eu lembro do pastor Elton Rangel, pastor, e esteve com a gente, missionário, vários e vários anos. E quando ele estava solteiro, ele falou, ele queria ir para o Paraguai como missionário. E ele orava assim, pastor, ô, Senhor, me dê uma esposa que tema o Senhor, tenha chamado missionário e queira ir ao Paraguai. Específico oração, né? Cara, Deus não atendeu. Porque Deus faz isso, Deus atende. Deus prepara, ele prepara as vocações, ele une os propósitos. Entenda, se Deus unir, ninguém separa. Mas, Corfe, isso só acontece que vai casar daqui a pouco. Porque você entregou a vida a Jesus. Porque você pediu a Ele para que Ele pudesse se unir com alguém. E só vai acontecer porque isso vai ser uma prática diária na tua vida. Gente, entenda, de novo, eu preciso ser repetitivo nessa hora. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, Deus nos revela a sua vontade em todas as áreas da nossa vida, até no nosso relacionamento. Você que está dando de cara no muro há tanto tempo, entenda que Deus preparou para você a pessoa certa. Você que está com um namoro aí mais ou menos, o namoro está errado, está dando errado, está pecando. Volta os seus olhos para Deus nessa noite, que Deus corrija a rota. Eu já vi. Casamento em que no namoro foi complicadaço, pecaram, erraram, mas entregaram a vida para Jesus. Eu fiz alguns casamentos em que pessoas tiveram a vida completamente transformada, deixaram de fazer sexo como faziam e se entregaram no altar do Senhor, santificados. Isso não é tradicionalismo, isso é palavra de Deus. Nós lemos aqui. A ideia é que essa mensagem te faça pensar, te faça refletir sobre como você está vivendo o relacionamento, porque não é uma caixinha separada. Está dentro da vida em abundância, porque Deus te fez para se relacionar, porque Deus te colocou nesse processo de deixar pai e mãe, porque Deus preparou o momento para você se tornar uma só carne, e porque Deus quer unir você a alguém. E aí sim, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Você não precisa seguir a história que talvez os seus pais tenham vivido. O Senhor põe fim a toda história de divórcio na tua vida. Você vem de um lar de divórcio, um lar complicado, um lar talvez muito conturbado, você talvez tenha feridas. O Senhor, Ele pode lidar. E Ele lhe dará, se você entregar a sua vida, um relacionamento e uma família estruturada por Ele. Deus restaura isso. Mas tudo isso acontece quando nós voltamos os nossos próprios olhos para o Senhor. Quando nós entendemos que Ele que fez, casamento Ele fez. Não é instituição humana, é instituição divina. Se você voltar os seus olhos, se você abrir a palavra de Deus, orar, se esconder no esconderijo do Altíssimo, olhar para Ele, Ele revelará a vontade para você. Então nós vamos fazer algo aqui. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, não vou fazer isso. Mas eu primeiro vou pedir para que todos nós fiquemos de pé. Não vou constranger ninguém em momento nenhum, fica tranquilo. Nós vamos orar agora. Nós vamos ter três momentos. Primeiro nós vamos orar pela galera que está solteira. Tem alguém solteiro aí? Eita, fé, olha pro lado. Rápido, rápido, vai, olha. Meu Deus, perdeu. Aí, rapaz, as meninas são mais rápidas, viu? Bem mais rápido. Os meninos levantaram a mão e falaram, olha pro lado, aí eu estou achando. Lado. 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 As meninas já levantaram a mão assim. Vamos orar. Levanta a tua mão aí, você que está solteiro de novo. Fecha teus olhos, quero orar por você. Deus, nós pedimos que o Senhor revele da tua vontade sobre essa galera. Pessoas que estão solteiras, as pessoas que estão realmente, Deus, se preparando para um relacionamento, Pai. Nós queremos quebrar, Deus, qualquer ideia de Satanás contra a vida deles. Qualquer tentação de relacionamento fora do tempo. Deus, que ainda é muito novo, ajuda a esperar. Deus, que ainda não está pronto, por algum motivo, ajuda essa pessoa, meu irmão e minha irmã, a esperar. Ah, Deus, acima de tudo, prepara o namoro no momento certo. Livra, Deus, ele de qualquer pecado que ele venha cometer nesse namoro, mas que ele já se prepare agora para ter ferramentas, para ter força, para entrar num relacionamento debaixo da tua palavra. Que o Senhor possa preparar aquilo que o Senhor tem, Deus, para eles recebam. Que eles voltem os seus olhos para ti. Que eles possam aprender a te buscar. Aprender que o Senhor é aquele que revela a vontade para nós em todas as esferas da vida. Nós abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera que está namorando aí, levanta a mão agora, por favor. Levanta a mão de mãozinha dada, se estiver do lado, é bonitinho. É bonitinho. Bruno, pode levantar a mão daí, varão. Levanta. Ei, as duas. Tá feliz, né, bicho? Tem que dar o testemunho de vitória desse menino, gente. Tava aí acorrentado pelo inimigo, solitário, jogado na solidão, no meio do deserto. O Senhor enviou um maná para a vida dele. Você que tá namorando aí, levanta sua mão para chorar por você também. Levanta alto, pô. O solteiro está com mais força que você. Isso. Deus, nós... Olha aí, fecha o olho. Deus, nós queremos orar pela galera que está namorando. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir os namoros que talvez estejam fraquejando nessa hora, namoros, e talvez estejam entrando num ambiente de imoralidade. Que eles sejam alvo da tua graça agora, em nome de Jesus. Deus, estende a tua mão, Deus, sobre os namoros e da galera do IUF. Que sejam namoros santos. Nós repreendemos qualquer estatística humana. Nós não seremos a geração cristã que mais viverá imoralidade. Nós queremos ser a geração que lutará pela santidade. Ainda que sejamos expostos todos os dias, nós queremos lutar pela santidade que há no Senhor. Deus, abençoa esses namoros. Que sejam namoros abençoados por ti. Deus, em nome de Jesus, que palavras do Senhor venham sobre eles. Que eles possam crescer juntos, que eles possam te buscar, que um chamado pastoral possa se desenvolver em alguns relacionamentos aqui. Deus, nós abençoamos, pedimos para que eles façam escolhas certas, para que no tempo certo eles possam vir a se tornar uma só carne e casar, Deus. Que o Senhor possa preparar alguns aqui que estão sonhando um casamento. Deus, abre a porta em nome de Jesus. Amém. Agora, quem está noivo ou está casado aí, levanta a mão. O time dos casados aí, o time dos carecas e barrigudos, aí é nós. Verô, calma, Verô, tu tá muito novo ainda. Gente, vamos orar pela galera aí, que não é a maioria, mas estão aqui no meio. Fecha aí teu olho. Deus, nós oramos pelos noivos, pelos casados que estão aqui, pessoas mais velhas, jovens. Nós pedimos que o Senhor vá com a tua mão sobre essas futuras famílias, sobre essas famílias. Alguns aqui já têm filhos, Deus, que o Senhor possa abençoar esses filhos. Algumas meninas grávidas, Deus, que o Senhor possa tocar, Deus, agora nessa gestação. Que esse fruto, Deus, do Senhor possa ser abençoado por ti. Nós abençoamos essa família. Nós pedimos que a santidade, o poder e o propósito de Deus estejam sobre eles. nós abençoamos, nós pedimos sobre aqueles que estão noivos, que o Senhor abra a porta, levanta, Deus, provisão, que o Senhor possa levá-los, Deus, até o momento do altar, e que ali no altar não seja uma cerimônia social, que não seja uma festa, mas que seja um tempo de consagração ao Senhor, de voto contigo, de voto no casamento. Nós abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer um... Vá, aplaude aí o Senhor. Deixa eu terminar fazendo uma última oração. Terminar esse momento. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Você só vai fechar o seu olho aí, todo mundo. Eu vou orar por pessoas especificamente que estão feridas nessa área. Muita gente ferida na área de relacionamentos. Pessoas muito novas, muito feridas. Fecha aí o seu olho. Se é contigo, se você sabe que tem feridas nessa área, comece a orar aí onde você estiver. Eu não vou te pedir para vir à frente, para levantar a mão, nada. Você só vai orar. Se você tem traumas, se você tem dores, nós estamos orando, gente. Deus, nós pedimos que essas feridas sejam saradas em nome de Jesus. Deus, nós pedimos que essas feridas sejam completamente curadas pelo Senhor. Que o Senhor possa tratar, Deus, dos traumas, das heranças familiares. Que o Senhor possa tratar, Deus, do coração que tem se enganado, que tem escolhido errado. Deus, em nome de Jesus, derrama cura sobre essas pessoas. Que elas não vivam relacionamentos futuros ruins, mas que elas sejam salvas, resgatadas pelo Senhor, para viver relacionamentos que glorifiquem o Teu nome. Nós clamamos por cura, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Qual o refrão da música?